From the conference center at Temple Square,
do centro de conferências na praça do templo de Salt Lake City. Esta é a sessão do sacerdócio da 181ª conferência geral semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta sessão é transmitida a milhares de capelas espalhadas pelo mundo. A música desta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio de Melquisedeque de Pleasant Grove, Utah.
O presidente
Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá a sessão do sacerdócio desta noite.
Queridos irmãos, bem-vindos à sessão geral do sacerdócio da 181ª Conferência Geral Semestral de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside, pediu-me que eu dirigisse essa sessão. Esta reunião está sendo transmitida via satélite a portadores do sacerdócio reunidos no Tabernáculo, no Assembly Hall, no Marriott Center da BYU, no Centro de Treinamento Missionário de Provo, além de outros locais em muitos países por todo o mundo. A música desta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio de Melquisedeque de Pleasant Grove, Utah, sob a regência de Justin Bells, com Clay Christiansen ao órgão. O coro abrirá esta sessão cantando Rise Up, O Men of God, Erguei-vos, ó Homens de Deus. A oração de abertura será então oferecida pelo elder Richard G. Hankley, que foi desobrigado nesta manhã como membro dos 70.
Nosso eterno Pai nos céus, como portadores do sacerdócio, nos reunimos nesse magnífico centro de conferências e em incontáveis números de localidades em todo o mundo, em capelas, por meio das maravilhas da tecnologia, em casas, em vilas, em cidades. Oramos para que Teu Espírito esteja conosco, que tenhamos ouvidos atentos e corações receptivos. Estamos gratos por estarmos com apóstolos e profetas. E oramos, Pai Celestial, que abençoe especialmente nosso querido profeta presente Thomas S. Monson e também a sua companheira eterna, Sister Monson, para que eles sintam a nossa força, que possam ser abençoados e conheçam e sintam Teu amor. Nós somos gratos pelo sacerdócio que foi restaurado. que possamos utilizá-lo para erguer e abençoar os outros, e que possamos levar avante a Tua obra na terra. Nós oramos, Pai Celestial, pelo Evangelho restaurado, e somos gratos por Ele, que nos abençoa em nossa vida, num mundo que perdeu o seu rumo. Pai, abençoa-nos nessa noite para que possamos aprimorar nossa vida como resultado desta reunião. E tudo para a Tua glória e honra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro nos brindará agora com Careço de Jesus. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o Elder Jeffrey R. Holland no Quórum dos Doze Apóstolos. Ele será seguido pelo Bispo Keith B. McMullen, segundo conselheiro no Bispado Presidente. Após o Bispo McMullen, o Elder W. Christopher Waddell, do 70, falará a nós.
Voice like thine can be solved. espírito de nossa desse hino maravilhoso e com a oração eloquente do Aldo Hinckley no meu coração, desejo falar de maneira cândida, do modo bem franco esta noite. Incluo nessa franqueza os rapazes do sacerdócio arônico. Quando falamos da grandiosidade da primeira visão de Joseph Smith, às vezes omitimos o confronto ameaçador que ocorreu pouco antes dela. Um confronto que pretendia destruir o menino, se possível, e bloquear, de qualquer forma, a revelação que viria. Falamos apenas o necessário a respeito do adversário, e não gosto de falar dele. Mas o que aconteceu com o jovem Joseph nos faz recordar que todo homem, inclusive os rapazes desta congregação, precisa lembrar. Número 1. Satanás, ou Lúcifer, ou o pai das mentiras, chamem-no como quiserem, é real. Ele é a própria personificação do mal. Sua motivação é sempre maldosa e ele entra em convulsão quando surge a luz redentora, só de pensarmos na verdade. Número 2. Ele se opõe eternamente ao amor de Deus, à expiação de Jesus Cristo e à obra de paz e salvação. Ele vai lutar contra essas coisas sempre que puder e onde puder. Ele sabe que será derrotado e expulso no final, mas está decidido a levar consigo tantos outros quanto lhe for possível. Portanto, quais são algumas das táticas do diabo nessa disputa em que a vida eterna está em jogo? Novamente, é muito instrutivo o que aconteceu no bosque sagrado. Joseph relatou que, procurando opor-se ao que viria, Lúcifer exerceu uma influência tão assombrosa que se lhe travou a língua de modo que ele não podia falar. Como o presidente Packer ensinou essa manhã, Satanás não pode ele mesmo tirar uma vida. Essa é uma das muitas coisas que ele não pode fazer. Mas aparentemente seu empenho de impedir a obra será considerado bem-sucedido, se ele puder travar a língua dos fiéis. Irmãos, se esse for o caso, estão olhando hoje para homens e rapazes que se importam o suficiente com essa batalha entre o bem e o mal para dar um passo à frente e abrir a boca. Estamos em guerra, e nos próximos minutos quero ser um recrutador. Será que preciso entoar alguns trechos do hino Somos os Soldados? Vocês conhecem o verso que diz: fazem mais falta homens de alto valor? Evidentemente, o bom dessa convocação é que nós estamos chamando soldados para disparar um rifle ou jogar uma granada. Não, queremos batalhões que terão como arma toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, procuro hoje missionários que não vão deliberadamente travar a língua, mas que com o Espírito do Senhor e o poder de seu sacerdócio vão abrir a boca e falar milagres. Essa fala, como disseram os primeiros irmãos da igreja, será o meio pelo qual as mais vigorosas obras de fé foram e serão realizadas. Peço especialmente aos rapazes do sacerdócio arônico que se endireitem no banco e prestem atenção. Para vocês, farei uma analogia com os esportes. Esta é uma luta de vida ou morte que travamos contra um oponente que odeia vocês e que odeia esta obra. Por isso, eu vou aproximar o meu nariz do seu, engrossar a voz e dizer energeticamente algumas coisas, da mesma forma que um técnico faz quando o jogo está acabando e a vitória significa tudo. E com a bola em campo, o que o treinador está dizendo é que para jogar esta partida, alguns de vocês têm de ser mais moralmente limpos do que estão hoje. Nesta batalha entre o bem e o mal, vocês não podem jogar para o adversário. sempre que a tentação surgir, e depois esperar vestir a camisa do Salvador durante a missão ou durante, dentro do templo, como se nada tivesse acontecido. Isso, meus jovens amigos, vocês não podem fazer. Deus não será escarnecido. Portanto, temos um dilema, você e eu. O dilema é que já existem milhares de rapazes da faixa etária do sacerdócio arônico nos registros desta igreja que constituem nossa fonte de candidatos para um futuro serviço missionário. Mas o desafio é fazer esses diáconos, mestres e sacerdotes, se manterem ativos e dignos o suficiente para ser ordenados élderes e para servir como missionários. Portanto, é preciso que os rapazes que já estão no time permaneçam nele e parem de sair do campo justo quando precisamos deles no jogo, dando tudo de si. Em quase toda competição esportiva que conheço, existem áreas demarcadas por linhas, dentro das quais todo participante precisa ficar para competir. Muito bem, o Senhor demarcou linhas de dignidade para os que são chamados para trabalhar com Ele nesta obra. Nenhum missionário pode ficar sem se arrepender de transgressões sexuais, de língua profana ou de problemas com pornografia e depois esperar desafiar os outros a se arrependerem dessas mesmas coisas. Vocês não podem fazer isso. O Espírito não estará com vocês. E as palavras vão entalar em sua garganta quando vocês tentarem dizê-las. Vocês não podem enveredar por caminhos a que lei chamou de proibidos e achar que podem guiar outros pelo caminho estreito e apertado. Não podem. Mas há uma resposta a esse desafio para vocês, assim como para o pesquisador a quem vocês vão ensinar. Sejam vocês quem forem, e seja o que for que tiverem feito, vocês podem ser perdoados. Todos vocês, rapazes, podem deixar para trás qualquer transgressão com a qual estejam lutando. Esse é o milagre do perdão, o milagre da expiação de Jesus Cristo. Mas vocês não podem fazer isso sem um comprometimento ativo com o Evangelho. E não podem fazer isso sem o arrependimento. Quando ele for necessário, estou pedindo a vocês, rapazes, que sejam ativos e puros. Se necessário, estou lhes pedindo, fiquem ativos e tornem-se ativos. Irmãos, falamos ousadamente com vocês, porque parece que nada mais que seja mais sutil funciona. Falamos ousadamente porque Satanás é um ser real que está decidido a destruí-los, e vocês enfrentam sua influência cada vez mais cedo na vida. Portanto, os agarramos vocês pelo colarinho e berramos com toda a força. A batalha se trava com grande clamor. Firmes marchai. Firmes marchai. Meus jovens amigos, precisamos de outras dezenas de milhares de missionários nos meses e anos à frente. Eles precisam vir de uma porcentagem maior de jovens do sacerdócio arônico que serão ordenados e estarão ativos, puros e dignos de servir. Para vocês que serviram ou que estão servindo, somos gratos pelo bem que fizeram e pelas vidas que tocaram. Que o Senhor os abençoe. Também reconhecemos que há alguns que esperam a vida inteira para servir missão. Mas que por motivos de saúde ou outros impedimentos que estão além de seu controle, não podem ir. Publicamente e com orgulho, cumprimentamos vocês desse grupo. Sabemos que têm o desejo e aplaudimos sua devoção. Vocês têm nosso amor e nossa admiração. Vocês estão no time e sempre estarão, mesmo que estejam honrosamente isentos do serviço de tempo integral. Mas precisamos do restante de vocês. Dirijo-me a vocês, irmãos do sacerdócio Melquisedeque. Não sorriam e se acomodem confortavelmente no banco. Não terminei. Precisamos de outros milhares de casais que sirvam nas missões da igreja. Todo presidente de missão implora por eles. Em todos os lugares em que servem, nossos casais levam maturidade para o trabalho que nenhum outro jovem de 19 anos, por melhor que seja, pode fazer, oferecer. Para incentivar mais casais a servir, a primeira presidência e o quórum dos 12 fizeram os gestos mais ousados e generosos já vistos no trabalho missionário nos últimos 50 anos. Em maio deste ano, os líderes sacerdotes que estão no campo receberam a notícia de que os custos de moradia para os casais, falamos apenas dos custos de moradia, serão supridos pelos fundos missionários da igreja, caso excedam um valor pré-determinado por mês. Que bênção! Esse é um auxílio enviado pelo céu para a maior despesa que nossos casais enfrentam em sua missão. As autoridades gerais também determinaram que os casais missionários podem servir por 6 ou 12 meses, além dos 18 ou 24 tradicionais. E outro gesto maravilhoso, foi dado permissão para que os casais retornem brevemente para casa, em ocasiões familiares críticas, pagando suas próprias despesas. Parem de se preocupar se vão ter que bater em portas ou seguir a mesma programação dos jovens de 19 anos. Não pedimos que façam isso, mas temos uma boa porção de outras coisas que vocês podem fazer com grande flexibilidade em relação ao modo de fazê-lo. Irmãos, por motivo de saúde, familiares, financeiros, sabemos que alguns de vocês talvez não possam ir agora, ou talvez nunca. Mas com um pouco de planejamento, muitos de vocês podem fazê-lo. Bispos e presidentes de estaca, discutam essa necessidade com seus conselhos e de conferências. Sentem-se ao púlpito em suas reuniões e olhem em espírito de oração para a congregação, em busca de inspiração para saber quem deve receber um chamado. Pois conversem com eles e ajudem-nos a estabelecer uma data para o serviço. Irmãos, quando isso acontecer, digam à sua esposa que se vocês podem deixar a poltrona e o controle remoto por alguns meses, então ela pode deixar os netos. Aqueles queridos pequeninos vão ficar bem. Eu prometo que vocês farão por eles no serviço ao Senhor muitíssimo mais do que poderiam fazer se ficassem em casa mimando-os. Que dádiva maior poderiam os avós dar para a sua posteridade do que declarar por ações e palavras: nesta família servimos missão. O trabalho missionário não é a única coisa que precisamos fazer nesta grande e maravilhosa igreja. Mas quase todas as coisas que precisamos fazer dependem, primeiramente, de que as pessoas ouçam o Evangelho de Jesus Cristo e se filiem à igreja. Sem dúvida, é por isso que o último encargo dado por Jesus aos 12 foi simplesmente esta exigência básica. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Depois, e somente depois disso, é que o restante das bênçãos pode vir. A solidariedade familiar, os programas de jovens, as promessas do sacerdócio e as ordenanças que fluem do templo. Mas como Nefe testificou, nada disso pode vir até que entrem pela porta apertada. Com tudo o que há para fazer ao longo do caminho para a vida eterna, precisamos de muito mais missionários abrindo essa porta e ajudando outros a entrar. De cada homem, jovem ou idoso, que possui o sacerdócio, peço uma voz mais forte e mais dedicada. Uma voz não só contra o mal e contra aquele que é a personificação desse mal, mas também uma voz do bem, uma voz do Evangelho, uma voz de Deus. Irmãos de todas as idades, destravem a língua e vejam suas palavras fazerem maravilhas na vida daqueles que só estão afastados da verdade por não saber onde encontrá-la. Já na batalha, vamos entrar e a verdade lá conquistar. Nosso pendão bem alto plantar e nosso lá celestial vamos preparar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre. Amém.
Elder Holland, sign me up.
Elder Holland, pode me inscrever. Em uma recente sessão de treinamento para as autoridades gerais, o presidente Thomas S. Monson enfatizou novamente os deveres e as oportunidades dos portadores do sacerdócio arônico. É no espírito dessa instrução que me dirijo a vocês. O dever, devidamente executado, determina o destino de povos e nações. Tão fundamental é o princípio do dever que os portadores do sacerdócio são admoestados. Portanto, agora todo homem aprenda seu dever e a agir no ofício para o qual for designado com toda diligência. O presidente Monson explica: o chamado ao dever pode vir serenamente quando nós, que possuímos o sacerdócio, atendemos às designações que recebemos. Seu primeiro dever é saber o que o Senhor deseja e depois, pelo poder e força de seu santo sacerdócio, magnificar seu chamado na presença de seus companheiros, de tal forma que as pessoas terão prazer em segui-lo. Falando de seu dever, nosso Senhor disse: não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Graças ao fato de Jesus Cristo ter realizado seu dever, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Irmãos, esse é o padrão que devemos seguir. Sei por experiência própria que vocês, que servem como diáconos, mestres e sacerdotes, são tão dispostos, confiáveis e capazes de fazer seu dever quanto nós esperamos que vocês sejam. Admiramos vocês. Sua vitalidade é contagiante, sua capacidade assombra. O convívio com vocês é revigorante. Vocês e o ofício do sacerdócio arônico que possuem são essenciais para a obra do Pai Celestial com seus filhos e para a preparação desta terra para a segunda vinda de seu Santo Filho. A visão que temos de vocês e de seus deveres vai além da expectativa para a sua idade. Paulo falou de vocês dizendo: ninguém despreze tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Aos homens do passado veio a tempo o sacerdócio que recebeu o nome de Aarão. Por meio dos levitas, sacerdotes e profetas, ele serviu para abençoar os filhos de Deus. Então veio o Salvador do mundo e procurou por aquele chamado João para ser batizado pelo mesmo poder, dando início à aurora da salvação. Em dias recentes, este mesmo poder foi novamente restaurado na terra, para que todas as verdades do Evangelho pudessem despertar na alma das pessoas. Sacerdócio arônico, verdade sublime, vem em preparação, para que por meio do Filho amado de Deus possamos alcançar a redenção. E aquele que ministra tais poderes não pode ser chamado de rapaz. Com o manto do sacerdócio sobre os homens, dizemos dele: eis aqui o homem. O poder e autoridade do sacerdócio arônico é possuir as chaves do sacerdócio, do ministério de anjos e administrar as ordenanças exteriores, a letra do Evangelho, o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme os convênios e mandamentos. O presidente Boyd K. Packer observou: temos feito um bom trabalho na distribuição da autoridade do sacerdócio. Temos a autoridade do sacerdócio plantada em quase toda a parte, mas a distribuição da autoridade do sacerdócio, em minha opinião, passou à frente da distribuição do poder do sacerdócio para o bem-estar eterno dos filhos de Deus isto precisa ser corrigido. Nosso profeta nos disse como isso pode ser feito. O presidente Monson disse: quero ver o poder do sacerdócio fortalecido. Quero ver essa força e poder espalhados entre todos os portadores do sacerdócio, desde o líder mais alto até o menor e mais humilde diácono da igreja. Todo homem deve buscar e desfrutar as revelações de Deus, a luz do céu que brilha em sua alma e lhe dá conhecimento a respeito de seus deveres, no tocante à parte do trabalho que lhe cabe em seu sacerdócio. O que um diácono, mestre ou sacerdote faz para receber o Espírito de revelação e magnificar seu chamado? Ele pode viver de modo a desfrutar da purificação, da influência santificadora e do poder iluminador do Espírito Santo. A importância disso se encontra nestas palavras de Alma. E agora vos digo que esta é a ordem segundo a qual eu fui chamado, para pregar à nova geração, para declarar-lhes que devem arrepender-se e nascer de novo. Quando alguém nasce de novo, seu coração muda. Ele deixa de ter apetite por coisas malignas ou impuras. Sente um profundo e duradouro amor por Deus. Quer ser bom, servir as pessoas e guardar os mandamentos. O presidente Joseph F. Smith descreveu o que vivenciou em relação a essa poderosa mudança. O sentimento que me veio foi de pura paz, de amor e de luz. Senti em minha alma que se tinha pecado, que eu havia sido perdoado, que eu estava realmente limpo dos pecados. Meu coração foi tocado e senti que não seria capaz de ferir o menor inseto sob os pés. Senti-me desejando fazer o bem em toda a parte, a todas as pessoas e a todas as coisas. Senti uma novidade de vida, um renovado desejo de fazer o certo. Não restava nenhuma única partícula do desejo de cometer o mal em minha alma. É verdade que eu era apenas um menino, mas sua influência desceu sobre mim, e sei que era de Deus, e isso foi e sempre será um vivo testemunho para mim de que fui aceito pelo Senhor. Portanto, apelamos a vocês, maravilhosos jovens irmãos, que se esforcem diligentemente para nascer de novo. Orem por essa poderosa mudança em sua vida. Estudem as Escrituras. Desejem, acima de tudo, conhecer Deus e tornar-se semelhantes a seu Santo Filho. Desfrutem sua juventude, mas acabem com as coisas de menino. Evitem conversas profanas e tolas. Fujam de todo o mal. Evitem contendas. Arrependam-se, caso seja necessário. Isso vai elevá-los à nobre estatura de sua condição de homens. Assim terão coragem, serão dignos de confiança e humildes, cheios de fé e bondade. Os amigos vão admirá-los. Seus pais vão elogiá-los. Seus irmãos do sacerdócio vão confiar em vocês. E as moças vão adorá-los e até se tornar melhores por sua causa. Deus vai honrá-los e investir seu serviço no sacerdócio com poder do alto. Nós, os demais, faremos nossa parte. Como pais e avós, vamos prepará-los para um serviço mais valoroso no reino de Deus. Como seus irmãos, seremos exemplos para vocês imitarem. Aumentaremos a força de seus quórums. Apoiaremos suas presidências de quórum ao exercerem suas chaves de presidência. Vamos dar-lhes a oportunidade de assumir plenamente os deveres do sacerdócio arônico e de magnificar seu chamado nele. Por meio de seu ministério, grandes bênçãos advirão à igreja. Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Vocês poderão fazer o mesmo. Ao falarem pelo poder do Espírito Santo e ministrarem os emblemas do sacramento, homens e mulheres, meninos e meninas vão se esforçar para se arrepender, para aumentar sua fé em Cristo e para ter o Santo Espírito sempre consigo. Ao jejuarem e coletarem as ofertas de jejum, os membros serão motivados a moldar suas ações segundo o exemplo do Salvador. O Senhor cuidou dos pobres e aflitos e Ele convidou. Vem, segue-me. Seu serviço no auxílio aos menos afortunados envolve-nos em seu santo trabalho e nos ajuda a manter o perdão de nossos pecados passados. Ao visitar a casa de todos os membros, não sejam envergonhados nem tímidos. O Espírito Santo vai suprir-lhes no momento exato as palavras a dizer, o testemunho a deixar, o serviço a prestar. Seu empenho diligente em zelar sempre pela igreja terá bons frutos. Sua atitude humilde vai desarmar o coração mais descrente e afrouxar o jugo do adversário. Seu convite para as pessoas irem à igreja com vocês, partilharem o sacramento com vocês e servirem com vocês será um bálsamo de boas-vindas para os que estão perdidos nas sombras, onde a luz do Evangelho é fraca ou nem chega a brilhar. Oh, meus amados jovens irmãos, não desprezem o dom que há em vocês, que receberam quando o sacerdócio arônico lhes foi conferido e vocês foram ordenados. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos chamou com uma santa vocação, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Nosso amado profeta os convocou ao serviço. Cumprimentamos vocês, oramos por vocês, regozijamos-nos com vocês e agradecemos a Deus pelo poder de seu ministério de salvação. Presto testemunho. Deus é nosso Pai eterno e vive nos céus além. Jesus, o Cristo, é o Filho unigênito de Deus, o Redentor do mundo. E vocês, do sacerdócio arônico, são seus emissários na terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Um marco na vida de um missionário é sua entrevista final com o presidente da missão. O momento decisivo da entrevista será a conversa sobre o que parecerá ter sido uma vida inteira de experiências inesquecíveis e lições importantes que foram obtidas em apenas 18 ou 24 meses. Embora muitas dessas experiências e lições sejam comuns ao serviço missionário, cada missão é única, com desafios e oportunidades que nos testam até o limite de nossa capacidade, de acordo com nossas necessidades e personalidade. Muito antes de deixar nosso lar para servir uma missão de tempo integral, deixamos pais celestiais para cumprir nossa missão mortal. Temos um Pai Celestial que nos conhece, nossos pontos fortes e pontos fracos, as habilidades e o potencial. Ele sabe qual presidente da missão e quais companheiros, membros e pesquisadores precisamos para tornar-nos o missionário, o marido, o pai e o portador do sacerdócio que podemos vir a ser. Profetas, videntes e reveladores designam missionários sob a direção e a influência do Espírito Santo. Presidentes de missão inspirados dirigem transferências a cada 6 semanas e rapidamente aprendem que o Senhor sabe exatamente onde Ele quer que cada missionário sirva. Há alguns anos, o Elder Javier Misiego, de Madrid, Espanha, estava cumprindo uma missão de tempo integral no Arizona. Naquela época, ser chamado missionário para os Estados Unidos pareceu um pouco incomum, já que a maioria dos jovens da Espanha estavam sendo chamados para servir em seu próprio país. Ao término de um serão da estaca, no qual ele e seu companheiro haviam sido convidados a participar, o Elder Misiego foi abordado por um membro menos ativo da igreja. Levado por um amigo, era a primeira vez que aquele homem entrava em uma capela em anos. Ele perguntou ao Elder Misiego se ele conhecia um certo José Misiego, de Madrid. Quando o Elder Misiego respondeu que o nome de seu pai era José Misiego, o homem ficou entusiasmado e fez mais algumas perguntas para confirmar se aquele era o mesmo José Misiego. Quando concluíram que estava falando do mesmo homem, aquele membro menos ativo começou a chorar. Seu pai foi a única pessoa que batizei durante toda a minha missão, explicou ele. E descreveu como a missão dele tinha sido, em sua concepção, um grande fracasso. Ele atribuiu seus anos de inatividade e sentimentos de inadequação e preocupação, acreditando que tinham, de alguma forma, decepcionado ao Senhor. O Elder Missego, então, descreveu que aquele suposto fracasso de um missionário significou para sua família. Disse que seu pai, batizado quando era um jovem adulto solteiro, tinha se casado no templo e que o Elder Missego era o quarto de seis filhos e que todos os três filhos e uma irmã tinham servido missão de tempo integral e que todos estavam ativos na igreja e que todos que eram casados haviam sido selados no templo. O ex-missionário menos ativo começou a soluçar. Por meio de seu trabalho, ele tinha descoberto agora dezenas de vidas foram abençoadas e o Senhor enviara um elder lá de Madrid, Espanha, até um serão no Arizona para que ele soubesse que não tinha sido um fracasso. O Senhor sabe onde Ele quer que cada missionário sirva. Não importa a maneira como o Senhor decida nos abençoar durante o transcorrer de uma missão, as bênçãos do serviço missionário não são projetadas para terminar quando somos desobrigados por nosso presente destaca. Sua missão é um campo de treinamento para a vida. As experiências, as lições e o testemunho obtidos por meio de um serviço fiel devem estabelecer um alicerce centralizado no Evangelho que irá durar por toda a mortalidade e para a eternidade. No entanto, para as bênçãos continuarem depois da missão, há condições que precisam ser cumpridas. Pois todos os que receberem uma bênção de minhas mãos obedecerão à lei que foi designada para esta bênção e suas condições. Esse princípio é ensinado na história do Êxodo. Depois de receber seu encargo do Senhor, Moisés voltou ao Egito para tirar os filhos de Israel do cativeiro. Uma sucessão de pragas não conseguiu garantir a liberdade deles até chegar à décima e última praga. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Para serem protegidos contra o destruidor, o Senhor instruiu seu povo a oferecer um sacrifício, um cordeiro, sem defeito, e coletar o sangue do sacrifício. Eles deviam então tomar do sangue e passá-lo na entrada de cada casa, em ambas as ombreiras e na verga da porta, com esta promessa: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara. Eles ofereceram o sacrifício, coletaram o sangue e passaram-no em suas casas. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito. Moisés e seu povo, de acordo com a promessa do Senhor, foram protegidos. O sangue utilizado pelos israelitas, simbolizando a futura expiação do Salvador, foi um produto do sacrifício que eles haviam oferecido. No entanto, o sacrifício e o sangue, por si sós, não teriam sido suficientes para o recebimento da bênção prometida. Se eles não tivessem passado o sangue no batente da porta, o sacrifício teria sido em vão. O presidente Monson disse: o trabalho missionário é árduo, sobrecarrega as energias do indivíduo, requer seus maiores esforços. Nenhum outro trabalho exige mais horas, maior devoção, tanto sacrifício e orações fervorosas. Como resultado desse sacrifício, voltamos de nossa missão com nossos próprios dons: o dom da fé, o dom do testemunho, o dom de compreender o papel do Espírito, o dom de estudo diário do Evangelho, o dom de ter servido nosso Salvador. São dádivas cuidadosamente embaladas em escrituras gastas, exemplares esfarrapados de pregar meu Evangelho, diários missionários e um coração grato. No entanto, tal como no caso dos filhos de Israel, as bênçãos contínuas associadas ao serviço missionário exigem que essas coisas sejam aplicadas após o sacrifício. Há alguns anos, quando minha mulher e eu presidíamos a missão Espanha-Barcelona, eu dava uma última designação a cada missionário na entrevista final. Ao voltarem para casa, pedi-lhes que reservassem um tempo para ponderar as lições e dádivas que haviam recebido do generoso Pai Celestial. Pedi-lhes que fervorosamente fizessem uma lista e ponderassem a melhor forma de aplicar aquelas lições em sua vida depois da missão. Lições que influenciariam cada faceta da sua vida: estudos, escolha da carreira, casamento e filhos, futuro serviço na igreja e, mais importante, a pessoa em que eles continuariam a se tornar e seu desenvolvimento contínuo como discípulos de Jesus Cristo. Nunca é tarde demais para qualquer ex-missionário ponderar as lições aprendidas por meio do serviço fiel e para aplicá-las com mais diligência. Ao fazermos isso, vamos sentir a influência do Espírito mais plenamente em nossa vida. Nossa família será fortalecida e vamos nos aproximar mais de nosso Salvador e do Pai Celestial.
Em uma conferência geral anterior, o Elder Elton Perry fez este convite. Peço aos ex-missionários que se dediquem novamente, que cultivem outra vez o espírito da obra missionária e o desejo de servir. Peço-lhes que se pareçam com missionários do Pai Celestial, que sirvam e ajam como eles. Quero prometer-lhes que há grandes bênçãos reservadas a vocês se continuarem com o zelo que possuíam como missionários de tempo integral. Agora, para os jovens que ainda têm de servir missão de tempo integral, compartilho o conselho do presidente Monson, de outubro do ano passado. Repito o que os profetas há muito têm ensinado. Todo rapaz digno e capaz deve preparar-se para servir em uma missão. O serviço missionário é um dever do sacerdócio. É uma obrigação que o Senhor espera de nós, que tanto recebemos dele. Assim como aconteceu com os missionários do passado e do presente, o Senhor conhece você e tem uma experiência de missão preparada para você. Ele conhece seu presente de missão e sua maravilhosa esposa, que vão amar você como amam seus próprios filhos, e que vão buscar inspiração e orientação em seu favor. Ele conhece cada um de seus companheiros e o que você vai aprender com eles. Ele conhece cada área em que você vai trabalhar, os membros que você vai encontrar, as pessoas que você vai ensinar e as vidas que você vai influenciar por toda a eternidade. Por meio do serviço dedicado e sacrifício voluntário, sua missão se tornará uma terra santa para você. Você vai testemunhar o milagre da conversão à medida que o Espírito operar por seu intermédio para tocar o coração das pessoas que você ensinar. Ao se preparar para servir, há muito a fazer. Para tornar-se um servo eficaz do Senhor, será preciso mais do que ser designado. Colocar uma plaqueta em seu nome e entrar no centro de treinamento missionário. É um processo que começa bem antes de cada um de vocês passar a ser chamado de elder. 1. Ir para a missão com seu próprio testemunho do Livro de Mórmon, obtido por meio de estudo e da oração. O Livro de Mórmon é uma vigorosa prova da divindade de Cristo. Também é uma prova da restauração realizada por meio do profeta Joseph Smith. Como missionário, você primeiro deve ter um testemunho pessoal de que o Livro de Mórmon é verdadeiro. Esse testemunho do Espírito Santo vai tornar-se um ponto central de seu ensino. 2. Ir para a missão digno da companhia do Espírito Santo. Nas palavras do presidente Ezra F. Benson, o Espírito é o elemento mais importante desse trabalho. Se o Espírito magnificar seu chamado, vocês poderão fazer milagres para o Senhor no campo missionário. Sem o Espírito, vocês nunca terão sucesso, apesar de todo o talento e capacidade. 3. Ir para sua missão pronto para trabalhar. Seu sucesso como missionário será medido principalmente pelo seu compromisso de encontrar, ensinar, batizar e confirmar. Espera-se que você trabalhe eficazmente todos os dias, dando o melhor de si para trazer almas a Cristo. Repito o convite do Elder M. Russell Ballard, feito a um grupo anterior de jovens que se preparava para servir. Nós nos voltamos para vocês, meus jovens do sacerdócio arônico. Precisamos de vocês. Como os 2 mil jovens guerreiros de Elamã, vocês são também filhos espirituais de Deus e podem também ser investidos do poder para edificar e defender seu reino. Precisamos que façam convênios sagrados, assim como eles fizeram. Precisamos que sejam meticulosamente obedientes e fiéis, assim como eles foram. Ao aceitarem esse convite, vocês vão aprender uma grande lição como Elder Missiego e todos os que serviram fielmente voltaram e aplicaram o que aprenderam. Vão descobrir que as palavras de nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, são verdadeiras. Vocês têm no serviço missionário a maior oportunidade de sua vida. As bênçãos da eternidade os aguardam. Vocês têm o privilégio de serem não apenas espectadores, mas participantes no palco do serviço do sacerdócio. Testifico que isso é verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, irmãos. O coro e a congregação agora cantarão juntos a Deus, Senhor e Rei. Após o que, terei o prazer de falar a vocês. Após meu discurso, ouviremos o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Meus queridos irmãos, eu tenho o prazer de estar com vocês nessa experiência de estar aqui nesta reunião. Obrigado. Há 65 anos, logo após a Segunda Guerra Mundial, testemunhei em primeira mão as bênçãos do programa de bem-estar da igreja. Embora fosse criança, ainda me lembro do doce sabor do pêssego em calda, com trigo cozido e do cheiro especial das roupas enviadas no pós-guerra para os santos alemães, doadas por prestativos membros da Igreja dos Estados Unidos. Sempre vou me lembrar disso e nunca me esquecerei. Sempre terei muito carinho por aqueles atos de amor e bondade para nós que passávamos grande necessidade. Essa experiência pessoal e o aniversário de 75 anos do Inspirado Plano de Bem-Estar me fizeram refletir novamente sobre os princípios básicos de como cuidar dos pobres e necessitados, torná-los autossuficientes e servir ao próximo. Às vezes consideramos o bem-estar simplesmente outro tópico do Evangelho, um dos muitos ramos da árvore do Evangelho. Mas creio que no plano do Senhor, nosso compromisso com os princípios do bem-estar deve permanecer na própria raiz de nossa fé e devoção a Ele. Desde o princípio dos tempos, nosso Pai Celestial expressou-se com grande clareza sobre esse assunto, em súplicas gentis, tais como: se me amares, te lembrarás dos pobres e consagrarás as de tuas propriedades para sustento deles. Em mandamentos diretos. E em todas as coisas, lembrai-vos dos pobres e necessitados, dos doentes e dos aflitos, porque aquele que não faz estas coisas não é meu discípulo. E em alertas enfáticos. Portanto, se algum homem tomar da abundância que fiz e não repartir sua porção com os pobres e os necessitados, de acordo com a lei do meu evangelho, ele, com os iníquos, erguerá seus olhos no inferno, estando em tormento. Os dois grandes mandamentos, amar a Deus e a nosso próximo, são uma mescla do temporal com o espiritual. É importante notar que esses dois mandamentos são chamados de grandes porque todos os outros mandamentos dependem deles. Em outras palavras, nossas prioridades pessoais, familiares e da igreja devem começar com isso. Todas as outras metas e ações devem emanar desses dois grandes mandamentos, de nosso amor a Deus e a nosso próximo. Como as duas faces de uma moeda, o temporal e o espiritual são inseparáveis. O doador de toda a vida proclamou: todas as coisas são espirituais para mim, e em tempo algum vos dei uma lei que fosse terrena. Para mim, isso significa que a vida espiritual é, acima de tudo, uma vida. Não é simplesmente algo a ser conhecido e estudado, é para ser vivido. Infelizmente, há quem desconsidere o temporal por achar que isso é menos importante. Eles valorizam o espiritual e menosprezam o temporal. Embora seja importante ter nossos pensamentos voltados para o céu, perderemos a essência da religião se nossas mãos também não estiverem voltadas para o nosso próximo. Enoque, por exemplo, desenvolveu uma sociedade de Sião por meio do processo espiritual de criação de um povo uno de coração e de mente, e do trabalho temporal de garantir que não houvesse pobres entre eles. Como sempre, podemos tomar nosso exemplo perfeito, Jesus Cristo, como modelo. Como ensinou o presidente J. Reuben Clark, quando o Salvador veio à Terra, tinha duas grandes missões. Uma era a de cumprir seu papel de Messias, a expiação da queda e o cumprimento da lei. A outra era o trabalho que fez entre seus irmãos e irmãs na carne, aliviando-lhes os sofrimentos. De modo semelhante, nosso progresso espiritual está inseparavelmente vinculado ao serviço temporal que prestamos aos outros. Um complementa o outro. Um sem o outro é um arremedo do plano de felicidade estabelecido por Deus. Há muitas boas pessoas e organizações no mundo que procuram atender às prementes necessidades dos pobres e necessitados de toda parte. Somos gratos por isso, mas a maneira do Senhor de cuidar dos necessitados difere da maneira do Senhor, da maneira do mundo. O Senhor disse: é necessário que seja feito a meu modo. Ele não está interessado apenas em nossas necessidades imediatas, ele se preocupa com o nosso progresso eterno. Por esse motivo, a maneira do Senhor sempre incluiu a autossuficiência e o serviço ao próximo, além da atenção dada aos pobres. Em 1941, o rio Gila transbordou e inundou o Vale Duncan, no Arizona. Um jovem presidente de estaca chamado Spencer W. Kimball reuniu-se com seus conselheiros, avaliou os danos e enviou um telegrama para Salt Lake City pedindo uma grande soma em dinheiro. Em vez de enviar o dinheiro, o presidente Heber J. Grant enviou três homens, Henry D. Moyle, Marion G. Romney e Harold B. Lee. Eles conversaram com o presidente Kimball e ensinaram-lhe uma importante lição. Este não é um programa do tipo "me dá", disseram eles. É um programa de autoajuda. Muitos anos depois, o presidente Kimball disse: creio que teria sido muito fácil para as autoridades gerais enviar-nos o dinheiro, e não teria sido muito difícil sentar-me em minha sala e distribuí-lo. Mas quantas coisas boas nos aconteceram quando centenas de nossos próprios membros foram a Duncan e edificaram cercas e empilharam feno e fizeram todas as coisas que precisavam ser feitas. Isso é autoajuda. Seguindo a maneira do Senhor, os membros da estaca do presidente Kimball não apenas viram suas necessidades imediatas serem satisfeitas, mas também desenvolveram autossuficiência, aliviaram o sofrimento e cresceram em amor e união ao servirem uns aos outros. Neste exato momento, há muitos membros da igreja que sofrem. Estão famintos, financeiramente apertados e se debatendo com todo tipo de aflição física, emocional e espiritual. Oram com toda a energia de sua alma, pedindo alívio e socorro. Irmãos, não pensem que isso é responsabilidade de outra pessoa. É minha e é sua responsabilidade. Estamos todos convocados. Todos significa todos. Todo portador do sacerdócio arônico e de Melquisedeque, ricos e pobres, de todos os países, em todo o mundo. No plano do Senhor, todos podem contribuir com alguma coisa. A lição que aprendemos geração após geração é que tanto os ricos quanto os pobres, todos têm a mesma sagrada obrigação de ajudar o próximo. É preciso que todos trabalhemos juntos para aplicar com sucesso os princípios do bem-estar e da autossuficiência. Muito frequentemente notamos as necessidades ao nosso redor, esperando que alguém vindo de longe apareça por mágica para atender às suas necessidades. Talvez esperemos a chegada de especialistas com conhecimento especializado para resolver problemas específicos. Quando fazemos isso, privamos nosso próximo do serviço que poderíamos prestar e privamos-nos da oportunidade de servir. Embora nada haja de errado em relação aos especialistas, encaremos o fato: nunca haverá um número suficiente deles para resolver todos os problemas. Em vez disso, o Senhor colocou o seu sacerdócio e sua organização à porta de nossa casa em todo o mundo em todos os lugares onde a igreja está estabelecida. E bem a seu lado, ele colocou a sociedade de socorro. Como nós, portadores do sacerdócio, sabemos, nenhum projeto de bem-estar terá sucesso se deixar de usar os extraordinários dons e talentos de nossas irmãs. A maneira do Senhor não é sentar-nos ao lado da correnteza e esperar a água baixar para cruzar o rio. É unir-nos, arregaçar as mangas, trabalhar e construir uma ponte ou um barco para atravessar as águas dos nossos desafios. Vocês, homens de Sião, vocês, portadores do sacerdócio, são os únicos que podem liderar e levar alívio aos santos, aplicando os princípios inspirados do programa de bem-estar. É sua missão abrir os olhos, usar seu sacerdócio e trabalhar à maneira do Senhor. Durante a Grande Depressão, os líderes da igreja pediram a Harold B. Lee para encontrar uma resposta para a pobreza, aflição e fome que eram opressivas e afetavam tantas pessoas naquela época em todo o mundo. Lutando para encontrar uma solução, ele levou o assunto ao Senhor e perguntou: que tipo de organização precisamos para fazer isso? E foi como se o Senhor lhe dissesse: olha, meu filho, você não precisa de nenhuma outra organização. Eu lhe dei a maior organização que existe na face da terra. Nada é maior do que a organização do sacerdócio. Tudo o que você precisa fazer é colocar o sacerdócio para trabalhar. É só isso. Esse é o ponto inicial de nossa época também. Já temos a organização do Senhor estabelecida. Nosso desafio é determinar como usá-la. O ponto de partida é familiarizar-nos com o que o Senhor já revelou. Não devemos presumir que saibamos. Precisamos abordar o assunto com a humildade de uma criança. Cada geração precisa aprender de novo as doutrinas que alicerçam a maneira do Senhor de cuidar dos necessitados. Como muitos profetas nos instruíram ao longo dos anos, os princípios de bem-estar da igreja não são simplesmente boas ideias, são verdades reveladas por Deus. São a sua maneira de ajudar os necessitados. Irmãos, estudem primeiro os princípios e doutrinas revelados. Leiam os manuais da igreja referentes ao bem-estar. Tirem proveito do site da internet providentliving.org. Releiam o artigo de Aliahona de junho de 2011 sobre o plano de bem-estar da igreja. Informem-se sobre a maneira do Senhor de prover o sustento de seus santos. Aprendam como os princípios do auxílio aos necessitados, serviço ao próximo e autossuficiência se complementam. A maneira de autossuficiência do Senhor envolve de forma equilibrada muitas facetas da vida, incluindo educação, saúde, emprego, finanças da família e força espiritual. Familiarizem-se com o moderno programa de bem-estar da igreja. Depois de terem estudado as doutrinas e os princípios de bem-estar da igreja, procurem aplicar o que aprenderam às necessidades das pessoas que estão sob sua mordomia. O que isso significa é que, em grande parte, vocês vão ter que descobrir por si mesmos. Cada família, cada indivíduo, cada congregação, cada área do mundo é diferente. Não há uma resposta padrão que resolva tudo no bem-estar da igreja. Vocês vão ter que traçar um curso condizente com a doutrina do Senhor que corresponda às circunstâncias de sua área geográfica. Para implementar os princípios divinos do bem-estar, vocês não precisam olhar sempre para Salt Lake City. Em vez disso, vocês precisam examinar os manuais, olhar para seu coração e para o céu. Confiem na inspiração do Senhor e sigam a maneira dEle. No final, precisarão fazer em sua área o que os discípulos de Cristo fizeram em todas as dispensações, aconselhar-se uns com os outros, usar todos os recursos disponíveis, buscar a inspiração do Espírito Santo, pedir ao Senhor sua confirmação e depois arregaçar as mangas e pôr mãos à obra. Faço-lhes uma promessa. Se vocês seguirem esse padrão, receberão orientação específica para a quem, o que, quando e onde prover a maneira do Senhor. As promessas proféticas e as bênçãos do bem-estar da igreja, de prover a maneira do Senhor, estão entre as mais magníficas e sublimes que o Senhor proferiu para seus filhos. Ele disse: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente. Quer sejamos ricos ou pobres, independentemente de onde moramos, todos precisamos uns dos outros, pois é ao sacrificar nosso tempo, talentos e recursos que nosso espírito amadurece e se torna refinado. Esse trabalho de prover a maneira do Senhor não é apenas mais um item da lista de programas da igreja. Ele não pode ser negligenciado nem deixado de lado. É um ponto central de nossa doutrina, é a essência de nossa religião. Irmãos, temos o grande e especial privilégio, como portadores do sacerdócio, de colocar o sacerdócio para trabalhar. Não podemos desviar o coração ou a mente da obrigação de nos tornarmos mais autossuficientes, de cuidar melhor dos necessitados e de prestar serviço compassivo. As coisas temporais são entrelaçadas com as espirituais. Deus deu-nos esta vida mortal e os desafios temporais que a acompanham como um laboratório no qual podemos crescer e nos tornar os seres que o Pai Celestial deseja que nos tornemos, que compreendamos o grande dever e a bênção que advém de seguir e de prover a maneira do Senhor. É a minha oração, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
Meus queridos irmãos, é uma alegria estar com vocês nesta reunião mundial do sacerdócio de Deus. Falarei hoje sobre a preparação no sacerdócio, tanto a nossa própria, quanto aquela que ajudamos a prover a outros. A maioria de nós já se perguntou algumas vezes: será que estou preparado para esta designação do sacerdócio? Minha resposta é: sim, você foi preparado. Meu objetivo hoje é o de ajudá-los a reconhecer essa preparação e adquirir coragem por meio dela. Como sabem, o sacerdócio arônico é designado como um sacerdócio preparatório. A grande maioria é de jovens diáconos, mestres e sacerdotes entre 12 e 19 anos de idade. Podemos pensar que a preparação no sacerdócio ocorre nos anos do sacerdócio arônico. Mas nosso Pai Celestial vem nos preparando desde que fomos ensinados a seus pés, em seu reino, antes de nascermos. Ele nos está preparando hoje e continuará a preparar-nos enquanto permitirmos que Ele o faça. O propósito de toda a preparação no sacerdócio, tanto na existência pré-mortal quanto nesta vida, é de fazer com que nós
e as pessoas a quem servimos, em nome dele, nos tornarmos aptos para a vida eterna. Algumas das primeiras lições aprendidas na existência pré-mortal, sem dúvida, incluíram o plano de salvação com Jesus Cristo e sua expiação como pontos centrais. Não apenas aprendemos o plano, mas também estivemos em conselhos nos quais o escolhemos. Devido ao véu do esquecimento colocado sobre nossa mente ao nascermos, temos de encontrar um meio de reaprender nesta vida o que já soubemos e defendemos em outrora. Parte de nossa preparação nesta vida foi a de encontrar essa preciosa verdade para podermos novamente nos comprometer com ela por meio de convênio. Isso exigiu fé, humildade e coragem de nossa parte, além da ajuda de pessoas que haviam encontrado a verdade e que depois a compartilharam conosco. Podem ter sido pais, missionários ou, quem sabe, amigos. Essa ajuda faz parte de nossa preparação. Nossa preparação no sacerdócio sempre inclui outros que já se prepararam para oferecer-nos a oportunidade de aceitar o Evangelho e depois decidir agir, cumprindo os convênios para que eles entrassem em nosso coração. A fim de qualificar-nos para a vida eterna, nosso serviço precisa incluir o empenho de trabalhar com todo o coração, mente e força, preparando outros para retornar conosco à presença de Deus. Portanto, nesta vida, parte da preparação que teremos no sacerdócio serão as oportunidades de servir e ensinar outras pessoas. Isso pode incluir a oportunidade de sermos professores na igreja, pais sábios e amorosos, membros de um quórum e missionários para o Senhor. O Senhor oferecerá as oportunidades, mas a preparação depende de nós. Meu intento hoje é apontar algumas das escolhas cruciais que são necessárias para uma bem-sucedida preparação no sacerdócio. As boas escolhas feitas, tanto pela pessoa que está sendo instruída, quanto pelos que a instruem, depende de alguma compreensão de como o Senhor prepara seus servos no sacerdócio. Primeiro, Ele chama pessoas, jovens e idosos, que podem parecer fracos e simples aos olhos do mundo e até a seus próprios olhos. O Senhor pode transformar essas aparentes imperfeições em pontos fortes. O reconhecimento disso muda a maneira pela qual o líder sábio decide treinar. Isso pode mudar o modo como o portador do sacerdócio reage às oportunidades de desenvolvimento que lhe são oferecidas. Vamos analisar alguns exemplos. Eu era um sacerdote inexperiente em uma grande ala. Meu bispo telefonou para mim numa tarde de domingo. Quando atendi, ele disse: Tem tempo de sair comigo? Preciso da sua ajuda. Ele só explicou que queria que eu fosse como seu companheiro para visitar uma irmã que eu não conhecia, que estava sem comida e que precisava aprender a administrar melhor suas finanças. Sei que ele tinha dois conselheiros experientes em seu bispado. Ambos eram homens maduros e muito experientes. Um dos conselheiros era proprietário de uma grande empresa e mais tarde se tornou o presidente de missão e autoridade geral. O outro conselheiro era um preeminente juiz. Eu era o recém-chamado primeiro assistente do bispo no quórum de sacerdotes. Ele sabia que eu pouco conhecia sobre os princípios de bem-estar. Eu sabia menos ainda sobre finanças pessoais. Nunca tinha preenchido um cheque. Não tinha conta bancária, nem sequer tinha visto um orçamento pessoal. Mas, a despeito de minha inexperiência, senti que ele estava falando muito sério quando disse: preciso de sua ajuda. Vim a compreender o que aquele inspirado bispo queria dizer. Ele viu em mim uma oportunidade de ouro para preparar um portador do sacerdócio. Tenho certeza que ele não previu que aquele rapaz destreinado seria um futuro membro do bispado presidente. Mas ele me tratou naquele dia, e em todos os dias que convivi com ele ao longo dos anos, como um projeto de preparação que tinha grandes perspectivas. Ele parecia gostar do que fazia, mas era um trabalho árduo para ele. Em nossa volta para casa, depois de visitar a viúva necessitada, ele estacionou o carro. Abriu suas escrituras, que estavam muito gastas e repletas de passagens marcadas, e me corrigiu com bondade. Disse que eu precisava estudar mais e aprender mais. Deve ter visto, porém, que eu era fraco e simples o suficiente para ser ensinável. Até hoje, me lembro do que ele me ensinou. Mas lembro-me ainda mais de como senti sua confiança de que eu poderia aprender e ser melhor, e que eu seria melhor. Ele viu além da realidade de quem eu era, enxergando o potencial que havia dentro de alguém que se sentia fraco e simples o suficiente para querer ajudar a ajuda do Senhor e acreditar que ela viria. Bispos, presidentes de missão e pais podem decidir atuar sobre esse potencial. Vi isso acontecer recentemente no testemunho de uma reunião de jejum de um presidente de quórum de diáconos que estava prestes a tornar-se mestre e a deixar seus membros do quórum. Testificou com muita sinceridade sobre o crescimento dos membros de seu quórum em virtude e poder. Elogiou o serviço deles. E depois disso, que sabia que conseguirá ajudar os novos diáconos quando esses se sentiram sobrecarregados, pois ele havia sentido assoberbado quando entrou para o sacerdócio. Seus sentimentos de fraqueza o tornaram mais paciente, mais compassivo e, portanto, mais capaz de fortalecer e servir os outros. Naqueles 2 anos, tinha se tornado experiente e sábio. Tinha aprendido que fora ajudado quando foi presidente do quórum, pela clara e vívida lembrança de suas próprias necessidades, quando era 2 anos mais jovem. O desafio futuro dele e o nosso virão quando essas lembranças obscurecerem e dissiparem por causa do tempo e do nosso sucesso. Paulo deve ter visto esse perigo ao aconselhar seu companheiro mais jovem no sacerdócio, Timóteo. Ele o incentivou e instruiu em sua própria preparação no sacerdócio e na tarefa de ajudar o Senhor a preparar outros. Você já ouviu essa escritura 3 vezes hoje. Quando ouvir repetição é inspiração, não é enfadonho. Veja o que Paulo disse a Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo deu esse bom conselho para todos nós. Não se preocupem com sua inexperiência, mas pensem no que vocês podem tornar-se com a ajuda do Senhor. A doutrina na qual Paulo roga que nos banqueteemos na preparação no sacerdócio são as palavras de Cristo para assim nos qualificarmos para o recebimento do Espírito Santo. Então poderemos saber o que o Senhor deseja que façamos em nosso serviço e receber a coragem para fazê-lo, sejam quais forem as circunstâncias que venhamos a enfrentar no futuro. estamos sendo preparados para o serviço no sacerdócio, que se tornará mais desafiador com o tempo. Nossos músculos e nosso corpo envelhecem com a idade. Nossa capacidade de aprender e de lembrar o que lemos vai diminuir. Para prestar o serviço no sacerdócio que o Senhor espera de nós, será necessário cada vez mais autodisciplina, todos os dias de nossa vida. Podemos preparar-nos para esse teste edificando fé por meio do serviço que prestamos ao longo do caminho. O Senhor deu-nos a oportunidade de preparar-nos por meio de algo que Ele chamou de o juramento e convênio do sacerdócio. É um convênio que fazemos com Deus de guardar todos os seus mandamentos e de prestar serviço como Ele faria se estivesse pessoalmente presente. O cumprimento desse padrão, da melhor forma que pudermos, edifica a força espiritual de que precisaremos para perseverar até o fim. Grandes treinadores do sacerdócio mostraram-me como edificar essa força. É formar o hábito de prosseguir, mesmo que haja cansaço e temor, que possam me fazer pensar em desistir. Os grandes mentores do Senhor mostraram-me que recebemos um poder espiritual sustentador quando trabalhamos além do ponto em que outros teriam parado para descansar. Vocês, grandes líderes do sacerdócio, que edificaram essa força espiritual em sua juventude, ainda a possuem quando a força física enfraquece. Meu irmão caçula estava em uma pequena cidade de Utah Negócios. Ele recebeu um telefonema em seu hotel. Era tarde da noite, depois de um dia árduo de trabalho, e recebeu o chamado de presidente Spencer W. Kimball. E ele ouviu: ouvi dizer que você estava na cidade. Sei que é tarde, que talvez você já tenha se deitado, mas será que poderia ajudar-me? Preciso de você como meu companheiro para percorrer a cidade a fim de verificar as condições de todas as nossas capelas. Meu irmão foi com ele naquela noite, sem ter conhecimento de manutenção de capelas e sem saber por que o presidente Kimball faria uma coisa daquelas depois de seu longo dia de trabalho ou por que precisava de ajuda. Anos depois, recebi um telefonema semelhante, tarde da noite, em um hotel no Japão. Eu era, na época, o novo comissário de educação da igreja. Eu sabia que o presidente Gordon B. Hinckley estava hospedado naquele mesmo hotel, cumprindo uma designação no Japão. Atendi o telefone pouco depois de ter me deitado para dormir, exausto por ter feito tudo o que achava que tinha forças para fazer. O presidente Hinckley perguntou, com sua voz agradável: por que você está dormindo? Enquanto eu estou aqui, lendo um manuscrito que nos foi pedido que revisássemos? Por isso, levantei-me e pus-me a trabalhar. Mesmo sabendo que o presidente Hinckley poderia revisar o manuscrito bem melhor do que eu. Mas, de alguma forma, ele me fez sentir que precisava de minha ajuda. O presidente Thomas S. Monson, no fim de quase toda a reunião, pergunta ao secretário da primeira presidência: estou em dia com o meu trabalho? E ele sempre sorri quando a resposta é dada: sim, presidente, está sim. O sorriso feliz do presidente Monson envia uma mensagem para mim. Faz-me pensar: há algo mais que eu poderia fazer em minhas designações? Então volto para a minha sala para trabalhar. Grandes professores mostraram-me como me preparar para cumprir o juramento e convênio quando o tempo e a idade tornarem isso mais difícil. Eles mostraram-me e ensinaram-me como me disciplinar, de modo a trabalhar mais arduamente do que eu achava que podia, e ainda ter saúde e forças para isso. Não consigo ser um servo perfeito a toda hora, mas posso fazer um esforço a mais do que achava que podia. Com esse hábito formado, vocês estarão preparados para as provações que vierem. Podemos preparar-nos de modo a ter forças para cumprir nosso juramento e convênio ao longo dos testes que, sem dúvida, virão próximo ao fim da vida. Vi a prova disso em uma reunião da Junta Educacional da Igreja. O presidente Spencer W. Kimball, que na época já havia prestado muitos anos de serviço, passava por uma série de problemas de saúde que só Jó poderia entender. Ele estava presidindo a reunião naquela manhã. De repente, ele parou de falar e afundou em sua cadeira. Seus olhos se fecharam. A cabeça pendeu sobre o peito. Eu estava sentado ao lado dele. O Elder Holland estava ao nosso lado. Ambos nos erguemos para ajudá-lo. Inexperientes como éramos, decidimos carregá-lo, ainda sentado na cadeira, para a sua sala, que ficava próxima. E era uma cadeira bem pesada, eu posso dizer. Ele foi nosso professor naquele momento extremo. Cada qual erguendo um lado de sua cadeira, saímos da sala de reuniões para o corredor. Ele entreabriu os olhos, ainda evidentemente atordoado, e disse: "Oh, por favor, tome cuidado, não vão distender a sua coluna." Aproximarmos-nos da porta de sua sala, e disse: "Sinto-me péssimo por ter interrompido a reunião." Minutos depois de o levarmos para a sua sala, ele ergueu o rosto para nós e disse: "Não acham que vocês deveriam voltar para a reunião?" Saímos e nos apressamos a voltar para a reunião, sabendo que nossa presença ali deveria importar para o Senhor. O presidente Kimball, desde a infância, se obrigava a ir além de seus limites de resistência para servir e amar ao Senhor. Era um hábito tão arraigado que sempre estava disponível quando necessário. Ele estava preparado. E por isso era capaz de ensinar e mostrar-nos como estar preparados para cumprir o juramento e convênio, por meio de preparação constante ao longo dos anos, usando toda a nossa força no que nos parecem ser pequenas tarefas de pouca consequência. Minha oração é que cumpramos nossos convênios do sacerdócio, a fim de qualificar-nos para a vida eterna, juntamente com todos os que formos chamados para treinar. Prometo que, se fizerem tudo o que puderem, Deus vai magnificar sua força e sua sabedoria. Ele vai torná-los experientes. Prometo que eles irão elogiar o seu nome. Testifico que Deus o Pai vive e ama vocês. Ele os conhece. Ele e seu Filho ressuscitado e glorificado, Jesus Cristo, apareceram para um menino inexperiente, Joseph Smith, e confiaram a ele a restauração da plenitude do Evangelho e da verdadeira Igreja. Eles o encorajaram quando ele precisou. Fizeram-no sentir amorosa repreensão quando o humilharam para elevá-lo. Eles o prepararam e estão preparando-nos, a fim de que tenhamos forças para continuar trabalhando rumo à glória celestial, que é o objetivo e o motivo de todo o serviço no sacerdócio. Deixo com vocês minha bênção, de que serão capazes de reconhecer as gloriosas oportunidades que Deus lhes deu, ao chamá-los e prepará-los para seu serviço e para o serviço ao próximo. Em nome de nosso amoroso líder e mestre, Jesus Cristo. Amém.
Lembramos que o programa nacional do Coro do Tabernáculo será amanhã cedo, das 9h30 às 10h, horário de Utah, 12h30 às 13h, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo começará imediatamente após. Agradecemos ao coro pela bela música e também expressamos gratidão aos irmãos que nos falaram nesta noite. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após as palavras do presidente Monson, o coro cantará: "Vinde, ó filhos do Senhor." A oração de encerramento será então oferecida pelo elder Koichi Aoyagi, dos 70. Presidente Monson.
My beloved brethren,
meus amados irmãos, é um imenso privilégio estar com vocês nesta noite. Nós que possuímos o sacerdócio de Deus, formamos uma grande união e irmandade. Lemos em Doutrina e Convênio, seção 121, versículo 36, que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu. Que dádiva maravilhosa nos foi concedida, a de possuir o sacerdócio que está inseparavelmente ligado com os poderes do céu. Essa dádiva preciosa, porém, traz consigo não apenas bênçãos especiais, mas também solenes responsabilidades. Precisamos conduzir nossa vida de modo que sejamos dignos do sacerdócio que possuímos. Vivemos numa época em que estamos cercados por muitas coisas que querem induzir-nos a caminhos que podem levar-nos à destruição. É preciso determinação e coragem para evitar esses caminhos. Relembro uma época, e alguns de vocês aqui também devem lembrar, em que os padrões da maioria das pessoas eram bem semelhantes aos nossos. Isso já não ocorre mais. Li recentemente um artigo no jornal New York Times a respeito de um estudo realizado no verão de 2008. Um renomado sociólogo da Universidade Notre Dame liderou uma equipe de pesquisas na realização de entrevistas com 230 jovens adultos de vários lugares dos Estados Unidos. Creio que podemos presumir com segurança que os resultados seriam semelhantes na maior parte do mundo. Compartilho com vocês apenas um trecho desse impactante artigo. Os entrevistadores fizeram perguntas abertas sobre o certo e o errado, sobre dilemas morais e sobre o significado da vida. Em suas respostas desconexas, vemos que os jovens têm muita dificuldade para dizer qualquer coisa sensata em relação a esses assuntos. Eles simplesmente não têm a compreensão ou o vocabulário para fazê-lo. Quando lhes foi pedido que descrevessem um dilema moral que enfrentavam, dois terços dos jovens ou não conseguiram responder à pergunta ou descreveram problemas que nada tinham a ver com moral, como não conseguir pagar o aluguel do apartamento ou não ter moedas suficientes para colocar no parquímetro. O artigo continua. A atitude comum a que a maioria recorreu repetidas vezes é a de que as escolhas morais são apenas uma questão de gosto pessoal. É uma coisa pessoal, era sua resposta típica. Depende da pessoa. Quem sou eu para dizer? Rejeitando a obediência cega à autoridade, muitos jovens chegaram ao extremo de dizer: eu faria o que achasse que me deixaria feliz, ou o que sentisse que devia. Não tenho outro modo de saber o que fazer, a não ser o modo como me sinto por dentro. Os entrevistadores salientaram que a maioria dos jovens com quem conversaram não tinha recebido os recursos das escolas, das instituições ou da família para cultivar sua intuição moral. Irmãos, ninguém ao alcance de minha voz deve ter qualquer dúvida em relação ao que é moral e ao que não é. Tampouco deve haver dúvidas sobre o que é esperado de nós como portadores do sacerdócio de Deus. Nós recebemos e continuamos a receber as leis de Deus. A despeito do que possamos ver ou ouvir em outros lugares, essas leis não mudaram. Em nossa vida cotidiana, é quase inevitável que nossa fé seja questionada. Podemos, às vezes, estar cercados de pessoas e ainda assim ser a minoria, ou até ficar sozinhos em relação ao que é aceitável e o que não é. Será que temos coragem moral para defender firmemente nossas crenças, mesmo que para isso tenhamos de ficar sozinhos? Como portadores do sacerdócio de Deus, é essencial que possamos enfrentar, com coragem, qualquer desafio com que nos deparemos. Lembrem-se das palavras do poeta Tennyson: minha força é como a força de 10, porque meu coração é puro. Cada vez mais, vemos certas celebridades e outras pessoas que, por um motivo ou outro, estão à vista do público, ridicularizarem a religião em geral e, às vezes, a igreja de modo específico. Se nosso testemunho não estiver firmemente alicerçado, essas críticas podem fazer com que duvidemos de nossas próprias crenças ou hesitemos em nossa determinação. Na visão que Leí teve da árvore da vida, que se encontra em 1 Nefe 8, ele viu, entre outras coisas, pessoas que se agarravam à barra de ferro até chegarem e partilharem do fruto da árvore da vida, que sabemos ser uma representação do amor de Deus. E então, infelizmente, depois de partilharem do fruto, alguns ficavam envergonhados por causa das pessoas que estavam no grande e espaçoso edifício que representa o orgulho dos filhos dos homens e que apontavam o dedo para eles e zombavam deles. E assim eles seguiram por caminhos proibidos e se perderam. Que ferramentas poderosas do adversário são o ridículo e a zombaria? Repito, irmãos, será que temos coragem de permanecer fortes e firmes diante dessa difícil oposição? Creio que a primeira vez que tive coragem para defender minhas convicções foi quando servi na Marinha dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. A base de treinamento de recrutas da Marinha não foi nada fácil para mim, nem para ninguém que teve que passar por isso. Nas primeiras semanas, fiquei convencido de que minha vida estava em perigo. A Marinha não estava tentando treinar-me, estava tentando matar-me. Sempre me lembrarei de quando chegou o domingo depois da primeira semana. Recebemos boas notícias do suboficial-chefe. Em posição de sentido no campo de treinamento, enfrentando a forte brisa da Califórnia, ouvimos sua ordem. Hoje, todo mundo vai para a igreja. Quer dizer, todos menos eu. Eu vou relaxar. Depois, ele bradou: todos vocês, católicos, reúnam-se no campo Decatur e não voltem até as 3 da tarde. Em frente, marchem. Um contingente significativo se moveu. Depois ele berrou sua ordem seguinte: vocês que são judeus, reúnam-se no campo Henry e não voltem até as 3 da tarde. Em frente, marchem. Um contingente um pouco menor saiu marchando. Depois ele disse: o restante de vocês, protestantes, reúnam-se nos anfiteatros do campo Farragut e não voltem até as 3 da tarde. Em frente, marchem. Imediatamente um pensamento irrompeu em minha mente. Monson, você não é católico, não é judeu, não é protestante, você é mórmon, portanto, fique parado onde está. Posso assegurar-lhes que me senti completamente sozinho. Corajoso e determinado, sim, mas sozinho. Então, ouvi as palavras mais agradáveis que aquele suboficial jamais proferiu. Ele olhou em minha direção e perguntou: e o que vocês, rapazes, se consideram? Até aquele momento, eu não tinha me dado conta de que houvesse alguém de pé atrás de mim no campo de treinamento. Quase em uníssono, cada um de nós respondeu: Mormons! É difícil descrever a alegria que me encheu o coração ao virar-me e ver um grupo de outros marinheiros. O suboficial coçou a cabeça com uma expressão desconcertada, mas por fim disse: bem, vão procurar algum lugar para se reunirem e não voltem até as 3 da tarde. Em frente, marchem. Quando saímos marchando, pensei nas palavras de um versinho que havia aprendido na primária muitos anos antes. Ouse ser mórmon. Ouse ficar sozinho. Ouse ter um firme propósito. Ouse torná-lo conhecido. Embora as coisas tivessem saído diferentes do que eu esperava, eu estaria disposto a ter ficado sozinho, se fosse necessário. Desde aquele dia, houve ocasiões em que não havia ninguém em pé atrás de mim, e, portanto, fiquei realmente sozinho. Quão grato sou por ter tomado bem antes a decisão de permanecer forte e fiel, estando sempre preparado e pronto para defender minha religião caso surgisse a necessidade. Para que nunca nos sintamos inadequados para as tarefas que teremos pela frente, irmãos, gostaria de compartilhar com vocês uma declaração feita em 1987 pelo então presidente da igreja, Ezra Taft Benson, dirigindo-se a um grande grupo de membros na Califórnia. Ele disse: em todas as eras, os profetas contemplaram ao longo dos corredores dos tempos os nossos dias. Bilhões de falecidos e aqueles que ainda estão por nascer têm seus olhos sobre nós. Não se enganem a esse respeito. Vocês são uma geração marcada. Por quase 6 mil anos, Deus os reservou para que surgissem nos últimos dias antes da segunda vinda do Senhor. Algumas pessoas vão cair, mas o reino de Deus permanecerá intacto para receber de volta o seu líder, sim, Jesus Cristo. Embora esta geração seja comparável em iniquidade aos dias de Noé, quando o Senhor limpou a terra como dilúvio, há uma diferença importante desta vez. A diferença é que Deus reservou para a disputa final alguns de seus filhos mais fortes, que ajudarão a fazer com que o reino triunfe. Sim, irmãos, representamos alguns de seus filhos mais fortes. Temos a responsabilidade de ser dignos de todas as bênçãos gloriosas que o Pai Celestial reservou para nós. Onde quer que estejamos, nosso sacerdócio estará conosco. Será que permanecemos em lugares santos? Por favor, antes de colocarem vocês mesmos e seu sacerdócio em risco, aventurando-se a ir a certos lugares ou a participar de certas atividades que não são dignas de vocês ou desse sacerdócio, ponderem cuidadosamente as consequências. A todos nós foi conferido o sacerdócio arônico. Nesse processo, cada um de nós recebeu o poder que possui as chaves da ministração de anjos. O presidente Gordon B. Hinckley disse: vocês não podem dar-se ao luxo de fazer qualquer coisa que venha a interpor-se entre vocês e os anjos ministradores à sua volta. Vocês não podem ser imorais de maneira alguma. Não podem ser desonestos, não podem trapacear, mentir, tomar o nome de Deus em vão, nem usar linguajar impuro e ainda ter direito ao ministério de anjos. Se tiverem tropeçado em sua jornada, quero que compreendam, sem nenhuma dúvida, que existe um caminho de volta. O processo se chama arrependimento. Nosso Salvador deu sua vida para conceder-nos essa dádiva abençoada. Apesar de o caminho do arrependimento não ser fácil, as promessas são reais. Foi-nos dito: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E nunca mais me lembrarei deles. Que declaração, que bênção, que promessa. Pode haver entre vocês alguns que pensam consigo mesmos: bem, não estou vivendo todos os mandamentos e não faço tudo o que devia, mas estou me dando relativamente bem na vida. Acho que posso continuar a viver no mundo e na igreja. Irmãos, garanto-lhes que isso não vai funcionar a longo prazo. Há poucos meses, recebi uma carta de um homem que achava que poderia desfrutar das duas coisas. Ele hoje está arrependido e colocou sua vida em harmonia com os princípios e mandamentos do Evangelho. Quero compartilhar com vocês um parágrafo de sua carta, porque retrata a realidade de um modo de pensar equivocado. Tive de aprender por mim mesmo, do modo mais difícil, que o Salvador estava absolutamente certo quando disse: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Tentei o máximo que alguém já tentou fazer as duas coisas. No final, senti todo o vazio, toda a escuridão e toda a solidão que Satanás faz cair sobre os que acreditam em suas falsidades, ilusões e mentiras. Para que sejamos fortes e suportemos todas as forças que nos empurram na direção errada ou todas as vozes que nos encorajam a tomar o caminho errado, precisamos ter nosso próprio testemunho. Quer tenham 12 ou 112 anos, ou qualquer idade intermediária, vocês podem saber por si mesmos que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. Leiam o livro de Mórmon. Ponderem seus ensinamentos. Perguntem ao Pai Celestial se esse livro é verdadeiro. Temos a promessa de que, se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Se soubermos que o livro de Mórmon é verdadeiro, então, com certeza, Joseph Smith foi realmente um profeta e viu Deus, o Pai Eterno, e seu Filho Jesus Cristo. Também podemos concluir que o Evangelho foi restaurado nestes últimos dias por intermédio de Joseph Smith, inclusive a restauração do sacerdócio arônico e do sacerdócio de Melquisedeque. Depois de obter um testemunho, temos o encargo de compartilhar esse testemunho com outras pessoas. Muitos de vocês, irmãos, serviram como missionários no mundo inteiro. Muitos de vocês, rapazes, ainda vão servir. Preparam-se agora para essa oportunidade. Certifiquem-se de estar dignos para servir. Se estivermos preparados para compartilhar o Evangelho, estaremos prontos para atender ao conselho do apóstolo Pedro, que nos exortou: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ao longo de toda a vida, teremos oportunidades de compartilhar nossas crenças, embora nem sempre saibamos quando seremos conclamados a fazê-lo. Tive essa oportunidade em 1957, quando trabalhava na indústria gráfica e recebi a incumbência de ir a Dallas, Texas, que às vezes é chamada de a cidade das igrejas, para falar em uma convenção desses profissionais. Depois do término da convenção, peguei um ônibus de turismo para fazer um passeio pelos subúrbios da cidade. Ao passarmos pelas diversas igrejas, nosso motorista comentava: à esquerda vocês podem ver a Igreja Metodista, ou ali à direita está a Catedral Católica. Ao passarmos por um belo edifício de tijolos vermelhos em cima de uma colina, o motorista exclamou: aquele edifício é onde os mórmons se reúnem. Uma senhora nos fundos do ônibus pediu: motorista, será que você poderia dizer-nos algo mais sobre os mórmons? O motorista parou o ônibus junto à calçada, virou-se no banco e respondeu: senhora, tudo o que sei a respeito dos mórmons é que eles se reúnem naquele edifício de tijolos vermelhos. Há alguém no ônibus que saiba algo mais sobre os mórmons? Esperei que alguém respondesse. Olhei para a expressão que cada pessoa tinha no rosto, procurando algum sinal de reconhecimento, algum desejo de fazer um comentário. Nada. Dei-me conta de que cabia a mim fazer o que o apóstolo Pedro tinha sugerido: estais sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Também me dei conta da veracidade do ditado: quando chega o momento da decisão, o tempo de preparação já passou. Nos 15 minutos ou mais que se seguiram, tive o privilégio de compartilhar com as pessoas que estavam no ônibus o meu testemunho acerca da igreja e de nossas crenças. Fiquei grato por meu testemunho e por estar preparado para compartilhá-lo. De todo o coração e alma, oro para que todo homem, e estou olhando para muitos agora, que todo homem que possui o sacerdócio honre esse sacerdócio e seja leal à confiança transmitida quando ele lhes foi conferido. Que cada um de nós, que possuímos o sacerdócio de Deus, saiba em que acredita. Que sempre sejamos corajosos e estejamos preparados para defender nossa crença. E se for preciso ficar sozinho nesse processo, que o façamos com coragem, fortalecidos pelo conhecimento de que, na realidade, nunca estamos sozinhos quando nos colocamos ao lado de nosso Pai Celestial. Ao contemplar a grande dádiva que nos foi concedida, os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu, que nossa determinação seja de sempre guardar e sempre protegê-la, e de sermos dignos de suas grandes promessas. Irmãos, sigamos as instruções do Salvador para nós, que se encontram no livro de Terceiro Nefe. Levantai vossa luz, para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz que levantareis, aquilo que me vistes fazer. Que sempre sigamos essa luz e a levantemos para que o mundo inteiro a veja. É minha oração e minha bênção sobre todos que ouvem minha voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Father, which are in heaven.
Nosso Pai que está nos céus. Somos muito gratos por termos participado desta sessão do sacerdócio esta noite. Somos gratos por termos ouvido maravilhosos e inspirados conselhos de teus servos esta noite. Por favor, nos abençoe para que nos lembremos do que sentimos, para que sejamos dignos servidores em tuas mãos. Ao nos esforçarmos para magnificar nosso sacerdócio. Pai, por favor, nos abençoe para servirmos com alegria e gratidão. Somos gratos por teu servo, presidente Thomas S. Monson, e seus conselheiros, os 12 apóstolos e outros líderes da igreja. Por favor, os abençoe. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém.